Olá, bem-vindos a mais um A2 em 3. No A2 em 3, e pela terceira vez, recebemos a minha querida amiga Tatiana Santos, que desta vez, em homenagem à nossa temporada especial dedicada às profissões, vem falar do seu trabalho como psicóloga. Olá, Tatiana, como estás?
Olá, olá aos dois, obrigada pelo convite.
Olá.
Mais
É
uma vez.
verdade, não há mesmo 2 em 3, esta é a terceira vez, nem me tinha apercebido.
Foi para concretizar o nome do programa.
É verdade, é verdade.
Exatamente. Como estás? Como é que é voltar ao programa? Como é que te sentes?
É ótimo, sabes que eu gosto sempre de estar na tua companhia, agora tenho aqui uma anfitriã diferente, não é?
Exato. As duas
E
vezes foi com o Miguel.
tive muito gosto de conhecer a
Não,
Vanessa e é
é
sempre bom
igualmente.
estar de volta, é
Muito
sempre bom.
obrigado. Agora à distância, não é? Infelizmente
É verdade,
é à
é verdade.
distância, mas
É o que temos, não
nunca
faz
se
mal.
sabe. Nunca se sabe. Exato.
Verdade.
Se calhar ainda há uma quarta vez. Quando arranjares um projeto diferente, ainda te
É,
convido.
não me tentes, não me
Não?
tentes.
Já
Não,
fazes coisas suficientes.
a Tatiana já se viu costa disto.
Tatiana
Gosto,
já está
gosto,
farta
gosto, gosto.
disto. Olha, a
Não estou
próxima vez vamos
nada, não
falar
me
do Zumba.
farto. Pode ser, está
Pode
feito.
ser? Pronto,
Abanar
ok.
o rabo também faz muito bem à saúde mental.
Verdade. Olá, Vanessa, como estás? Pronta para a entrevista?
Pronta, está
Vamos a
tudo
isso, então.
bem? Vamos
Vamos a
a
isso.
isto.
Queres
Bora lá.
começar? Primeira pergunta, Vanessa.
Sim, pode ser. Começo eu. Tatiana, como é que surgiu a psicologia na tua vida?
Ok, é uma pergunta interessante porque não surgiu da forma mais normal do mundo. Como o Luís já sabe que tudo em mim não surge da maneira mais normal. Portanto, eu estudei jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social e trabalhava como jornalista. E entretanto, mas eu sempre gostei de psicologia. Mas, entretanto, durante o meu trabalho como jornalista, houve o incidente dentro os rios, com o ponto dentro os rios.
Ah, sim.
E na altura, lembro, vocês são novinhos, não é? Mas de certeza que pelo menos ouviram falar,
Ouvimos falar,
ou se
sim.
lembram agora das novas reportagens que já fizeram a relembrar a queda da ponte, etc. E nessa altura eu lembro-me que estava a trabalhar no jornal. E que estava muito atenta, não é, à forma como se fazia jornalismo em Portugal e reparei que havia muita exploração emocional das vítimas. E pensei, pá, não sei se isto é para mim. Olha, o meu cão quer participar no programa. Não sei se isto é para mim, porque eu acho que ninguém tem em conta a real dimensão da dor e do luto destas pessoas. E se calhar mais importante ainda do que divulgar o que aconteceu é estar ao lado destas pessoas para as ajudar a enfrentar esta tragédia. E foi aí que eu decidi, ainda trabalhando como jornalista, entrar no ISPA e começar a minha licenciatura e depois mestrado em psicologia. Portanto, foi assim de uma forma meio inesperada. E lembro-me de uma coisa engraçada. Eu, na altura, disse ao meu pai que queria psicologia e ele, opa, mais uma daquelas profissões que não dá trabalho e não sei quê, e só gostas é de geologia e psicologia, porque eu na altura também gostava muito de geologia. E lembro-me dele dizer, epá, olha, mais vale ir para psicologia porque geologia, se tu queres ver vulcões, eu pago-te uma viagem a Nápoles e tu vais ao Vesúvio e está resolvido. Por
Já
acaso
lá
até
estive.
fui, por acaso também, mas acabei por ir para a psicologia precisamente por isso, porque achei que realmente havia pouca sensibilidade a trabalhar a pessoa.
E para
E
quem não
foi.
sabe, quais é que são os requisitos para ter esta profissão? Basta ter uma licenciatura em psicologia?
Não. Bom, neste momento, agora com o Bolonha, não é? Porque eu sou velhinha já. Eu sou pré-Bolonha, ok? Mas com Bolonha, o que aconteceu foi que 3 anos tu não tens sequer licenciatura em psicologia, tens uma licenciatura em ciências psicológicas. Depois tens de fazer os 2 anos do mestrado para aí sim seres psicólogo, mas não podes exercer, ok? Depois tens de fazer um estágio autorizado pela Ordem dos Psicólogos, ser aceito pela Ordem, regulado, para poderes então intitular-te psicólogo, porque senão tens a formação, mas não és psicólogo. Eu, quando acabei a psicologia, ainda não existia a Ordem, ou seja, estávamos ali naquele ano de viragem que a ordem estava a começar a surgir, portanto, eu sei que há milhares e milhares e milhares de membros da ordem e eu sou o número 844, portanto, eu fui das primeiras levas a entrar para a ordem dos psicólogos. Mas não basta teres um curso de psicologia para seres psicólogo, de todo. E depois, claro que não é obrigação, mas é conveniente que o psicólogo também faça o seu próprio caminho terapêutico. que tenha experimentado estar do lado de lá como paciente para se autoconhecer, para perceber o que é a transferência, a contratransferência, como é que o paciente se sente, para ele conhecer padrões e coisas sobre si mesmo que vão aparecer na gestão das suas consultas. Portanto, depois há uma série de requisitos que serão aconselháveis. Mas obrigatório, licenciatura em Ciências Psicológicas, mestrado em Psicologia, estágio e entrada na ordem.
Não fazia ideia, por acaso, desses requisitos. E não, para quem não sabe, desses termos técnicos, o que é a transferência e contra a transferência?
Ui, isso era uma aula agora, Luís.
É uma aula. Em palavras breves.
A transferência e a contratransferência. A transferência é quando normalmente o paciente transfere ou projeta coisas dele próprio e das suas próprias vivências em nós enquanto terapeutas. Por exemplo, o Freud falava da importância de se criar na relação terapêutica aquilo que ele chamava de neurose de transferência. Vou-te dar um exemplo. Uma paciente ou um paciente que tem problemas na relação com a mãe. Ao fim de um tempo de estar comigo e de me ver como uma figura mais ou menos materna, ela pode ter tendência inconsciente de substituir a mãe por mim e de projetar em mim a raiva que tem pela mãe, e isso traduz-se na consulta e na forma como ela direciona as suas emoções para mim. E o meu trabalho é desconstruir isso e dizer, olha que isso não é dirigido a mim, eu sou a sua terapeuta, não sou a sua mãe, mas entendo de onde vem a frustração. Okay?
Seria a transferência.
Por exemplo, da transferência. A contratransferência tem muito a ver com tu estares a sentir enquanto terapeuta coisas que o teu paciente sente, porque já as viveste, porque também tens o teu background, sei
Empatia.
Lá, imagina. Porque, imagina, estou com um paciente que se separou, eu também já me separei, a situação até pode ser semelhante, eu estou a viver aquela angústia quase como se fosse comigo. Eu tenho de saber identificar isto para não prejudicar a relação que se cria com o paciente.
Muito Portanto, interessante.
E por isso é que é importante que um psicólogo ou um psicoterapeuta já tenha feito o seu caminho terapêutico, por respeito não só a si enquanto profissional, mas à pessoa que tem à sua frente.
Isso levava-nos a uma pergunta que tínhamos mais à frente, que é se tu achas que qualquer pessoa está qualificada para esta profissão, ou se achas que há pessoas que não conseguem ser psicólogos, não têm estofo emocional para isso.
Bom, eu acho que isso é um bocado como tudo na vida, depende do teu investimento e do teu grau de dedicação. Eu acho que mesmo uma pessoa que tenha os seus problemas, todos nós temos os nossos issues, né? Todos nós temos o nosso mundo psíquico. Mas eu acho que se a pessoa estiver disponível para se autoconhecer, para se transformar, para usar até as suas próprias feridas, e Jung falava muito disso, falava da importância do terapeuta ser um curador ferido, ou seja, alguém que já passou pelas dificuldades, mas conseguiu transcendê-las e por isso sabe conduzir o paciente também no caminho dessa transcendência. Portanto, se a pessoa tiver essa motivação, eu acho que qualquer pessoa pode trabalhar-se para vir a ser um bom psicólogo. Agora, se toda a gente tem à partida estofo, não, obviamente. Da mesma forma que nem toda a gente tem à partida estofo para ser um médico legista, ou um coveiro,
Exato.
Ou um anestesista, ou qualquer outra profissão, não é? Quer dizer...
Mas achas que uma pessoa que seja muito sensível, ou que não consiga lidar com problemas diariamente, mesmo com trabalho, consegue ser psicólogo?
Isso aí é difícil, mas se fizer um bom processo terapêutico, há a possibilidade de vir a conseguir. Eu não gosto de negar à partida os sonhos das pessoas ou impedi-las de viver a sua potencialidade, porque para mim isso é o melhor que a psicologia tem. É trabalhar com as potencialidades de cada um e fazer pessoas felizes, não é? E acho que é o meu objetivo. Agora, claro que é mais difícil. Mas claro. Se a pessoa tiver essa dedicação e mergulhar de cabeça no seu próprio processo pessoal, é possível, sim.
Claro, exato.
Olha, Tatiana, como é que foi a tua primeira semana como psicóloga?
Epá, deixa
a trabalhar como psicóloga.
Eu sou psicóloga, vai para 16 anos, portanto, lembrar-me da minha primeira semana... É assim, é difícil...
Foi em que ano? 2006?
Eu acabei o curso 2006, 2007, sim.
Minha irmã fez agora 16 anos.
Ok,
exato.
Ok. Eu lembro-me que eu, antes de acabar o curso, eu já fazia voluntariado. E, portanto, eu não senti aquele embate de, oh meu Deus, fui lançado aos lobos, agora o que é que eu faço com as pessoas?
Voluntariado com quem? Desculpa interromper.
Eu fiz 2 anos na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Okay.
Portanto, já estava a fazê-lo durante o mestrado. Ok, e já tinha contacto como técnica de apoio à vítima, a trabalhar de forma clínica com as pessoas, portanto não fugiu muito ao que eu já fazia e
Boa.
tive um ano e meio, penso eu, se não me engano, na Associação de Familiares e Amigos do Hospital Júlio de Matos, onde fazia basicamente o mesmo. Portanto, eu já tinha, e foi isso também me facilitou muito a entrada na Ordem dos Psicólogos, porque eu já tinha muita experiência prática. Eu não precisava propriamente de um estágio, porque eu já tinha anos de trabalho, apesar de não ser
Exato.
psicóloga quando acabei. Claro que só me pude apelidar de psicóloga no momento em que fui, né? Mas já fazia trabalho técnico a nível clínico antes. Portanto, não foi assim uma coisa muito assustadora, mas acho que o meu primeiro trabalho foi numa IPSS a trabalhar com crianças em risco. E foi um pontapé no estômago. Essa parte lembro.
Muito duro.
Muito, muito, muito. Muito. Eu via coisas. Acho
Quando
que
dizes
não.
em risco, é concretamente o quê? Crianças que eram vítimas de algum tipo
Vítimas
de
de maus
violência
tratos,
psicológica,
assim,
física?
todas. Toda, toda.
Logo para o
Negligência
primeiro trabalho,
extrema.
fogo. Escolheste
Negligência
logo.
extrema, violência física, violência psicológica, abuso sexual, tudo.
E como é que tu lidaste com isso? Que idade tinhas nessa altura? Como é que tu conseguiste lidar com uma coisa
Bom,
dessas?
eu tive uma coisa boa, que é, eu quando acabei psicologia já tinha o curso de jornalismo, portanto já não era assim tão pitinha.
Pois é verdade, é
E tu
verdade.
tinhas
Isso
27,
ajudou-me.
27 anos, fazendo as
Não.
contas? 27, 26?
Para aí 20, 26, se calhar,
Disseste-me há
sim.
pouco a tua idade, se foi há
Tem
16 anos,
43,
27?
sim.
27 anos. Como é que uma jovem adulta de 27 anos lida com uma primeira semana com crianças a serem vítimas de violência?
Não, não foi fácil. Eu não chegava à casa propriamente no melhor estado de alma.
Acredito.
Fazia muito esse trabalho de, ok, Tatiana, tu tens de aprender a desligar o chip. Trabalho é trabalho. Não é bem assim, nós sabemos, não é? Mas claro que eu ia muito para casa a pensar nos casos, a pensar o que é que será daquele miúdo, o que é que será daquela miúda. E era difícil fisicamente também para mim, porque eu era muito dada, portanto eu andava sempre com os miúdos ao colo. Estamos a falar de miúdos sem as menores condições de higiene, portanto eu chegava a casa, tinha automaticamente de ir logo tomar banho com shampoos, contra piolhos e etc., porque os miúdos estavam muito, muito, muito maltratados e eu tentava fazer alguma prevenção. Às vezes era eu que os catava na associação, com aqueles pentezinhos de ferro, e era eu que lhes lavava a cabeça, era eu que lhes dava cuidados básicos, básicos, primários, que não eram a minha função, mas eu queria fazer para eles se sentirem mais confortáveis com eles. Mas era muito difícil entrar, fazer visitas domiciliárias a famílias e ver crianças virem à porta todas nuas, cheias de marcas de bichos. Crianças que chegavam a uma determinada idade e não falavam, só ladravam porque os pais não comunicavam com elas e só tinham contacto com os animais.
Meu Deus.
Epá, era de filme de terror,
Que
completamente.
cenário
Ninguém
dantesco.
devia passar por aquilo, muito menos crianças, né? Muito
Então,
menos
eles
crianças.
tinham aprendido a linguagem com os animais?
Houve casos que sim.
E isso faz-me muito lembrar aquele filme do Menino Selvagem, que na floresta, não sei se a Vanessa está a par, um menino que cresceu sem influência da sociedade, cresceu na floresta e não teve qualquer tipo de contacto com a sociedade.
Eu não vi o filme, mas já ouvi falar desse filme, sim, mas não vi.
E,
Mas é
portanto, não
verdade,
tinha
é um
qualquer tipo
bocadinho
de
assim.
educação, não é?
Se tu não tens estímulo, tu aprendes de uma forma vicariante e por mimetização numa fase inicial da vida, portanto, tu imitas. O bebé começa por imitar, não é? Fazer aquelas gracinhas daquelas expressões e imita quem está à volta. E se quem
Não.
está à volta não fala ou não está presente e quem está são animais, obviamente os sons, esta criança que eu me estou a lembrar, miava, ladrava e gatinhava, não andava sequer. Foi um
Meu
trabalho
Deus,
muito complicado.
só fazia isso.
não tinha noção desse cenário,
É.
dessas realidades.
E estou a falar de realidades que aconteciam em zonas muito, não vou dizer locais, mas em zonas muito conceituadas do nosso Portugal, ao lado de vivendas e condomínios fechados onde moram pessoas multimilionárias. Portanto, ao lado haviam estas casas. Algumas sem telhado, pareciam que tinham sido bombardeadas, e viviam lá estas pessoas, assim, ao lado de terrenos que valem fortunas, onde é trend comprar casa e é, portanto, era muito chocante mesmo.
E sentes que esse início tão conturbado, tão difícil, te deu estaleca, digamos assim, para o resto da tua profissão?
Eu acho que sim, eu acho que o início mais conturbado que eu tive nem foi este. Eu acho que o mais difícil foi mesmo o voluntariado que eu fiz no Júlio de Matos. Eu acho que esse para mim foi o mais doloroso, o mais difícil, que eu tive mais de trabalhar em mim. E esse sim me deu arcabouço para tudo o resto que eu vinha fazer na vida.
Mas o tal com os familiares e amigos ou era mesmo com os doentes mentais?
A associação chamava-se Associação de Familiares e Amigos do Hospital Júlio de Matos, mas nós trabalhávamos com os residentes.
Com os internos mentais. Residentes,
exatamente.
Isso nem imagino o que é que será.
Estamos a falar de doentes institucionalizados há uma vida, porque alguns casos, pessoas que já tinham 40 e 50 anos, mas que os pais não queriam lidar com a doença mental e depositavam-nos lá tipo armazém.
Quer dizer, infelizmente eu sei um bocado o que isso é, que eu também tenho um problema mental, portanto sei um pouco o que isso é. Mas pronto, deve ter sido muito difícil, para alguém que não... Mas pronto, foi um bom arcabouço, não é?
Foi um bom arcabouço, sim, foi muito bom.
Vanessa?
Olha, Tatiana, qual é que foi, se ainda te lembras, não é, o pior dia e o melhor dia que já viveste na tua profissão?
Olha, se calhar começo pelo melhor, porque é muito fácil. Eu todos os dias tenho dias muito bons, felizmente, e é por isso que isso me mantém muito apaixonada pelo que faço, e acho que o Luís sabe disso, não é? Eu não faço nada que não, se não estiver apaixonada por, portanto...
Sem dúvida.
Eu gosto muito da psicologia precisamente por isso, porque recebo muito. De cada vez que eu recebo uma mensagem de alguém a dizer estou tão feliz por isto, ou consigo fazer não sei o quê que não conseguia antes, ou finalmente qualquer coisa, para mim eu ganho o dia nesse momento. E esses momentos são todos iguais uns aos outros. Eu fico igualmente feliz por toda a gente. Portanto, sou mesmo muito bons. Eu às vezes até me dói a cara de sorrir, porque recebo aquelas mensagens e fico... Mano, vocês não estão a ver quão feliz eu estou por vocês. Vocês não têm a noção. Fico verdadeiramente e genuinamente feliz. Menos bom. Epá, já tive momentos menos bons por, sei lá, tentativas de suicídio de pacientes, por exemplo. E temos de
lidar mais complicado,
com
não?
Não importa se é domingo, se é dia de semana, se é à noite, se é dia. Temos de lidar com isso.
Será o caso mais complicado para um psicólogo lidar quando um doente se quer matar ou tenta-se matar?
É uma das, claramente.
E, por exemplo, situações de automutilação, como já lidaste com isso?
Frequentemente, pelo menos algumas vezes por semana, porque eu trabalho em parceria com a Associação Borderline Portugal, portanto é muito frequente eu ter pacientes que acompanho que são diagnosticados com borderline, e a automutilação é uma das práticas que é bastante frequente.
Tu neste momento já tens capacidade para gerir estas situações de suicídio, automutilação, e, por exemplo, abandonas o teu trabalho e paras de pensar nisto, ou é uma coisa que te segue o resto do dia?
Já consigo desativar mais rápido do que antes, mas como é óbvio, nós quando criamos uma relação terapêutica, há uma relação entre dois seres humanos, não é? E nisso Jung dizia que a partir do momento em que duas almas tocam, há uma transformação mútua, não é? Há uma reação.
Verdade.
Através desta partilha. Portanto, e como se entrega tanto nas consultas e há tanto esta partilha, é óbvio que cada caso é um caso, eu não consigo... Só estalar os dedos e, olha, quer-se matar, mate-se. Não, não é assim. Não é assim. Portanto, eu volto a mandar mensagem à pessoa, olha, como é que estás hoje? Olha, como é que te sentes agora? Precisa de alguma coisa? Portanto, há um bocado este... Vou-me lembrando das pessoas. Felizmente, não são assim tantas. São algumas, mas não são assim tantas. Portanto, consigo lembrar-me de quais são as pessoas que estão mais em risco e com maior fragilidade. Porque não consigo, obviamente, ter este... acompanhamento a cada 10 minutos com toda a gente, tenho uma carteira diversificada e preenchida, conto que as pessoas, se tiverem alguma coisa para partilhar comigo, estão livres para partilhar a qualquer dia, hora do dia, da noite, do fim de semana, etc., e eu respondo, mas quando há uma coisa mais grave, eu procuro ter essa atenção e tentar saber como é que a pessoa se sente, se precisa de alguma coisa, se o dia está a correr melhor, o que é que podemos fazer para mudar um bocadinho o mindset, para tentar sobreviver mais aquelas horas, mais aquele dia.
Como tu já falaste, Tatiana, para além então das tentativas de suicídio e da automutilação, há assim mais alguma situação que seja a mais recorrente no teu dia-a-dia?
Engraçado, estás a fazer essa pergunta, Vanessa, porque eu não sei se foi hoje de manhã, se foi ontem, pensei assim, vou organizar... a listagem dos meus pacientes por patologias. Não que isso importe. Para mim, eu não sou dada ao rótulo. É apenas um informativo para mim, porque eu acho que as pessoas não se têm de reger por ah, eu tenho isto, portanto, que às vezes até funciona um bocadinho de forma contraproducente. Ah, tens de me dar o desconto porque eu sou não sei o quê. Isso para mim é um bocado desculpa para não se trabalhar o self, não é? Mas um bocado para perceber, estatisticamente, quem é que realmente procura mais. Ultimamente, e o Luís tem-me acompanhado, ultimamente tenho muitos casos que se dividem entre a patologia borderline e pessoas com problemas de saúde que me procuram por consultas do peso. Portanto, tenho uma percentagem muito grande de paciente que quer mudar o mindset, que quer focar-se na sua saúde, focar-se no si mesmo, começar a ser mais saudável, a ter mais autocuidado, aprender a dizer que não. Mas, talvez até aqui, a maior parte dos casos, ansiedade. A ansiedade é o topo da procura, ansiedade. Depois, talvez, em segundo lugar, e quando eu digo ansiedade por vários motivos. Portanto, aqui já englobo várias patologias.
Sem discriminar, ok?
Sim, pode ser ansiedade porque a pessoa tem uma neurose obsessiva e está a perder o controle. Pode ser ansiedade porque a pessoa tem transtorno bipolar e está com uma crise hipomaníaca. Pode ser ansiedade porque...
É o meu caso.
Pronto, porque a pessoa é borderline e acabou uma relação e sente-se abandonada e a ansiedade está a crescer. Portanto, ansiedade é normalmente a primeira procura. Depois temos a depressão, obviamente. E depois a coisa anda ali mais ou menos dividida entre as neuroses obsessivas, portanto tenho muitos neuróticos, eu própria sou uma excelente neurótica, e tenho bastantes borderline e bastantes bipolares em acompanhamento neste momento. Portanto, a coisa está mais ou menos dividida desta forma.
Pois, eu felizmente desde descobri o meu problema, ainda não precisei de ajuda psicológica para o tratar, a medicação felizmente deixa-me bastante estável.
Que bom.
O meu grau, digamos assim, o grau da doença não é muito grave. Há pessoas que têm bipolaridade mais aguda que eu.
Certo.
Ou seja, eu tenho-a, mas não é uma coisa que me impeça de ter uma vida normal.
E parabéns, antes de mais, por estares a expor também o teu testemunho, porque isso serve sobretudo para desmistificar que a saúde mental é uma coisa importante para todos nós. E ninguém tem de ser julgado por ter uma doença. A minha mãe foi operada ao coração e teve 3 ataques cardíacos e não tem de ser julgada por ser doente cardíaca, da mesma forma que alguém tem um problema de saúde mental não deve ser julgado por isso. E acho que é muito bom falar-se disso e expor-se confortavelmente. Olha, tenho este problema, falo disto tranquilamente, não há cá tabu nenhum, tomo a medicação, levo uma vida normal, funcional. Ótimo, é isso mesmo.
Tomara que toda a gente pensasse assim, mas já devemos
verdade,
lá chegar.
Verdade.
Não, eu e a Vanessa, por acaso, até tentámos fazer uma entrevista, quero eu falar, mas foi muito doloroso para mim contar a história toda e não, essa entrevista não vai ser publicada, mas digo aqui publicamente, tenho o problema, realmente o trato, a medicação, e acho que não há problema em falar sobre isso.
Claro
que não. Mas pronto. Então, e coisas que não tenham relativamente a ver com patologias, ou seja, pacientes sem patologias. Problemas com namorados, coisas desse género.
Há casos de relações, sim. Há muitas questões de dinâmicas relacionais, inclusivamente casais que me procuram para trabalharem a comunicação na relação, por exemplo. Pais e filhos. Pais que querem comunicar de forma mais eficiente com os seus filhos. E às vezes há ali aquele choque geracional e cria aquela... Vocês sabem, ser adolescente é tramado. Portanto, cria ali aquela dificuldade de comunicação. E por acaso eu tenho a facilidade que eu comunico muito bem com adolescentes.
É verdade.
Eles veem-me e dizem, ah, gajo é fixe, não é daquelas psicólogas fracas, não sei o quê. Pronto, e falam tudo comigo e temos a música em comum, temos as tatuagens em comum. Quer dizer, eu chego rapidamente a um adolescente e ele rapidamente fica a confiar em mim, e eu depois faço a ponte com a família, para a família melhor comunicar com os seus filhos. E depois também há muitas questões, por exemplo, pessoas que estão na segunda metade da vida, que estão ali a partir dos 35 para a frente, e que têm simplesmente a passar por uma crise existencial.
Crise
não sei se este trabalho é para mim, não sei se esta relação é para mim, estou farta de trabalhar num banco das 9 às 5, apetece-me explorar o meu potencial criativo, ok? Então vamos trabalhar esse potencial criativo. Portanto, o espaço da psicologia não é de todo um espaço patologizante, ok? É um espaço aberto a qualquer pessoa que vise o autoconhecimento. Ponto final. tendo patologia, não tendo patologia, querendo apenas... Pá, porque será que eu funciono desta forma e não da outra? Ai, porque é que eu arranjo sempre namorados parecidos com o meu pai? Deixa-me lá tentar perceber.
E será o complexo de Édipo?
É um bocadinho. Às vezes temos alguns casos de pessoas que tiveram situações difíceis a nível familiar e muitas vezes, sem darem conta, estão a replicar a procura pelo pai na tentativa de cicatrizar a relação com ele que ficou lá atrás. E claro que o nosso trabalho é também dizer essa relação já ficou. Não é? Não há uma máquina do tempo. Por mais que tentemos ir buscar um namorado parecido, se queremos trabalhar a relação com o pai, e se o pai ainda cá estiver, então vamos trabalhar a relação com o pai. Porque se vamos procurar um namorado para projetar e criar esta neurose transferência, a relação vai correr mal. Portanto, isto também se trabalha, não é? Perceber os padrões. O que é que nos leva a escolher certas pessoas? O que é que nos leva a escolher sempre relações, sei lá, abusivas ou manipuladoras? Ou porquê? Porquê é que a nossa autoestima não nos põe a nós em primeiro e nós gostamos de ser, às vezes, verbalmente ou psicologicamente abusadas por quem, pela pessoa com quem estamos? Quando conseguimos perceber este padrão, já não o repetimos. Às vezes basta isso. Então, não é preciso termos uma doença mental ou estarmos com uma depressão profunda para procurar um psicólogo. Basta pensarmos, epá, quero mudar de vida, não sei bem o que é de fazer, deixa eu tentar conhecer melhor. Ok, psicoterapia.
E desses conceitos, que eu próprio, em minha opinião pessoal, acho muito interessantes, síndrome de Estocolmo, complexo de Édipo, uhum, essas coisas, qual é que para ti consideras o mais interessante explorar com o paciente? Ou nunca pensaste sobre isso?
Deixa-me pensar. Nunca pensei, mas tu gostas de me fazer estas coisas, portanto posso pensar.
Fazer perguntas que ela não estava à espera.
Tens esse perdão.
Aliás, a última vez que eu falei, a última vez a Tatiana fez-me um elogio, que eu fiquei feliz e sempre disse que era um excelente comunicador.
Continuo a dizer.
Muito obrigado. Sim, sim.
Fantástico.
Obrigado. Olá, estás-me a falar de conceitos de uma forma geral da psicologia. É isso que eu gosto, sim, de trabalhar com os meus pacientes.
Sim, essa questão, por exemplo, o síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é uma... Quando uma pessoa é raptada, projeta...
Bom, eu vou ter de dizer, eu felizmente ainda não tive de acompanhar muitas pessoas vítimas de rapto.
A pessoa apaixona-se pelo raptor, não é? Ou começa a nutrir sentimentos pelo raptor.
Exatamente. Acaba por haver uma habituação e acaba por se criar esse laço afetivo com a pessoa...
É que às vezes sexual.
A pessoa que é... Ou às vezes sexual. A pessoa às vezes que é... Quando é em casos de rapto. Às vezes passam tantos anos e nós acompanhamos estes casos, e alguns são casos mediáticos que nós assistimos na televisão, às vezes passam tantos anos, tudo o que o nosso aparelho psíquico faz é para nos ajudar a sobreviver a uma depressão. Okay? Isto é muito freudiano e foi daquelas coisas básicas que eu aprendi logo no início da psicologia. Toda a patologia mental é na verdade uma tentativa de fuga à depressão. Se nós acabamos por nos tornar com esta ou com aquela patologia, ou com esta ou com aquela personalidade, é porque alguns no nosso desenvolvimento tivemos de tentar sobreviver à depressão e então arranjámos outros mecanismos, ok? A depressão é o bicho de sete cabeças da saúde mental, quando na verdade não deveria ser. Eu percebo, eu também já passei por depressão e também já tive acompanhamento e também não tenho problemas nenhuns em dizer, os terapeutas devem fazer terapia, meninos, façam terapia. Para vocês ficarem mais saudáveis do que os vossos pacientes, não há como, tá?
Não há como. Tatiana, não desculpa, como. Não te esqueças. Diz. Do que vais a dizer. Vamos ter que fazer uma pequena pausa por problemas técnicos e já estamos de volta. Até já.
Até já.
Até já. Estamos de volta, pronto, já recuperamos aqui das dificuldades.
Sabem, é verdade.
Que gravar à distância é assim agora. Portanto, a Tatiana estava então a falar sobre a importância de um psicólogo também fazer a terapia, não é?
Sim, estava isto, a falar isto porque estava a falar que, de facto... As múltiplas patologias são, na verdade, tentativas do nosso psiquismo fugir à depressão. E porquê que eu estava a dizer isto? Estava a dizer a propósito da síndrome de Estocolmo. Quando nós estamos perante uma situação que é impossível de lidar, o nosso psiquismo arranja uma solução para que nós possamos sobreviver com um mínimo de saúde mental. Por exemplo, se uma pessoa estiver no meio de uma violação, ou assiste a um homicídio, a um crime grave, e a coisa é tão traumática, uma das coisas que pode acontecer é haver um split da personalidade. É haver esta separação, porque o meu ego não está a conseguir lidar com aquele trauma, então eu crio uma outra personalidade que consiga lidar, porque para mim é impossível. Isto acontece, por exemplo, muito em crianças que são abusadas pelos progenitores, mais do que crianças que são abusadas por estranhos. Porque o estranho é um estranho. Um pai, há uma ambivalência entre esta pessoa devia me proteger, eu não sei o que estou a sentir. Se eu não sei o que estou a sentir, eu tenho de me clivar para conseguir dar um sentido a isto, porque isto não faz sentido para mim e é intolerável. Eu devia me sentir protegido e não estou. Estou a sentir-me agredido. Eu não posso deixar de amar o meu pai. E então há aqui mecanismos a nível do aparelho psíquico que funcionam na tentativa da pessoa conseguir andar para a frente. A síndrome de Estocolmo é uma delas.
E voltando à minha pergunta em concreto, destes fenómenos todos, do psíquico, digamos assim...
Qual é o que eu
assim,
gosto mais de trabalhar com os meus pacientes?
Qual é que te fascina mais? Ou fascinar, não quer dizer que seja o que gostes mais de trabalhar? Da mente humana, tão complexa...
Epá, é tanta coisa. É assim, gosto imenso de trabalhar aquilo que nós chamamos, assim, às vezes na brincadeira, a síndrome do Peter Pan, né? O medo de crescer, aquela coisa de... eu quero ser para sempre adolescente. Porque, na verdade, isto... E há terapeutas que têm também muito esta dificuldade de crescimento. E que vivem um bocadinho do ego de serem terapeutas. Ou seja, até são capazes deles recomendarem coisas às outras pessoas, mas eles próprios não as fazem. E eu acho que é vital um terapeuta ter a noção da sua idade, ter a noção da sua saúde, das suas limitações, e mostrar, ser um exemplo... muitos dos meus pacientes eu sei que fazem coisas como eu faço, porque tentam seguir um bocado o meu exemplo. Eu não posso estar a prescrever a uma pessoa uma alimentação equilibrada e eu comer cheeseburgers todos os dias. Eu tenho que ter um mínimo de cuidado comigo. Eu não posso estar a ajudar os meus pacientes a perderem peso e eu estar com 100.
Achas que isso será incompatível?
Completamente. Acho que é difícil porque tu não estiveste também no lugar do outro.
Mas imagina, um médico clínica geral que tenha peso a mais, achas que se estiver a passar medicação ou alguma coisa para o paciente emagrecer?
Eu acho que ele pode estar a prescrever bem, mas eu acho que se eu me puser no lugar do paciente, eu vou dizer assim, man, qual é a tua moral? Porque é que isso não dá resultado contigo?
Então, mas tu não terias culpa de ter peso a mais?
Isso já é questionável.
Exato, Luís, eu percebo perfeitamente o que a Tatiana está a dizer.
Isso já é questionável, porque na verdade um técnico de saúde que não cuida da sua saúde...
Mas às vezes a obesidade é por causa de outras doenças.
Sim,
por exemplo,
sim.
Percebes o que eu quero dizer? É que o paciente pode estar a julgar, digamos assim, que moral é que tu tens, mas a pessoa não ter culpa de ser obesa, por exemplo. Não falo de ti, falo no geral.
Não, eu sei, mas digo-te os casos em que as pessoas obesas não conseguem efetivamente perder peso por elas com a devida motivação extrínseca a desencadear uma motivação intrínseca, são muito poucos.
Ok.
Eu tenho pacientes com problemas hormonais, com problemas mentais, a tomarem antidepressivos e que estão a perder peso.
Ok.
Agora, isto depende do mindset que tu tens para cuidar de ti. Se o cuidar de ti não é uma prioridade, como é que eu sei que tu és capacitado para realmente cuidar do outro?
E a saúde é mais importante na nossa vida.
A saúde
tanto a mental
é
como a física.
De longe mais importante. E por isso é que eu acho que as abordagens multifactoriais são importantíssimas. E um psicoterapeuta ou um psicólogo deve fazer a sua terapia, portanto, estar bem com a sua saúde mental, perceber as suas limitações, integrar a sua sombra, conhecer as suas falhas e as suas potencialidades, viver feliz, comer bem, fazer exercício, portanto, ter a sua vida, pelo menos, não, como é óbvio, não é? Todos nós somos humanos e temos coisas que nos acontecem que nos tiram o tapete debaixo dos pés, não é? Mas mostrar que, olha, já estive do teu lado, é possível mudar isso, é possível reverter isso e eu ajudo-te. E isso dá confiança à pessoa que está à nossa frente, assim, ok, ela já passou por isto, ela já foi obesa, ela conseguiu mudar a vida dela, porque é que eu não hei de conseguir mudar a mim? Não é?
Claro que sim.
A verdade é que, claro que isto é bem prega Frei Tomás, não é? Claro que os médicos também falam do tabaco e depois montes deles fumam, ou falam das carnes vermelhas e depois lambazam-se com bifes do lombo, tudo bem, eu não questiono isso. Mas é como, sei lá, eu vou a uma nutricionista, porque quero perder peso, e a minha nutricionista está com sobrepeso. Eu até posso confiar nela, se a conhecer, e perceber que se calhar há outros fatores por detrás do sobrepeso dela. Mas se não, eu vou pensar assim, se calhar vou a outra.
Verdade.
Quando tu dizes isso, não és tu, é uma pessoa qualquer.
Uma paciente.
Sim, sim. Exato, exato, já percebi.
Um cliente, não é? E é o que acontece.
Exatamente.
Eu não vou mentir, a minha mãe foi operada ao coração há relativamente pouco tempo, e a primeira coisa que eu fui ver é quem é o senhor que vai fazer uma coisa como cortar ao meio, externo e tudo, uma mulher de 75 anos que acabou de ter 3 infartos e que tem artérias com 99% de obstrução e osteoporose em último grau e com externo que vai ser aberto. Claro que eu não vou opor à cirurgia, ela se não for operada não vai sobreviver, mas eu quero saber quem é a pessoa.
Claro.
E quando vi que tinha sido o médico que fez um transplante de coração a Salvador Sobral e que tinha operado o filho do António Sala e que tinha não sei o que, eu pensei, ok, é uma pessoa que sabe o que é que está a fazer.
Estou a perceber,
não é?
Exatamente.
Quando nós procuramos um terapeuta, não deve ser diferente. Nós temos de ver o estilo de vida do terapeuta. Como é que ele está a viver a vida? Sentado no McDonald's, com uma barriga 3 km e ali, mal cuidado, sem autoestima, sem apreço pessoal, a deixar-se ir com a idade, sem brilho profissional, sem confiança no seu trabalho, ou queremos uma pessoa que se note que está equilibrada, que está feliz, que pode me aconselhar a estar feliz e equilibrada também, não é? Um bocadinho.
Ou seja, haver uma fonte de fidelidade nos conselhos. Muito bem.
Exatamente.
A nossa última pergunta, para fechar esta primeira parte, seria o que é que será a melhor e pior parte desta profissão? Mas penso que tu já falaste um pouco. A melhor será esse feedback.
Sim,
positivo.
A melhor é o feedback.
Deves todos os dias. E a pior parte desses casos muito complicados dos pacientes.
Exatamente.
Muito bem, acho que está respondido então. Para terminar esta primeira parte, tem o convite maléfico, como ela me disse uma vez.
É verdade, tens um sorriso maléfico.
A entrevista não é relacionada com isto, mas o último jogo que eu fiz com a Tatiana foi tão memorável no nosso programa e até passou nos melhores momentos da 8ª temporada.
Deus! Ok.
Que nós tínhamos de voltar a fazer. Não sei se ela está recordada. Portanto, karaoke mistério. E mais uma vez, vamos tirar-te da tua zona de conforto. Não te preocupes, não há funk brasileiro, nem kizomba.
Agora pode, que eu já dancei isso na zumba, pá.
Ah, é? Pois, eu agora por acaso fiquei um bocado estranho. Eu abro o Facebook e vejo Tatiana Santos a dançar coisas de funk brasileiro e a dizer, pensa, mas o que aconteceu com esta?
O
que aconteceu com a Tatiana? Mas não te faz confusão a música?
Já não.
Não? Ai, a mim faz uma imensa confusão. Eu nem consigo.
No início fazia-me muita. Eu ia a uma aula de zumba e dizia, já não vou mais.
Eu não consigo raciocinar, eu fico nervoso mesmo. Ao ouvir.
Mas sabes o que é? Se tu te entregares à experiência e não à música, e o ambiente é tão positivo, a vibe é tão boa, as colegas são tão boas e a zumba traz tanta alegria e tantos neuroquímicos positivos para o cérebro, epá, tu já nem queres lá saber se é o MC que é vinho, ou se é o não sei quê, ou se são os calema. Os calemas são aqui do coração.
Os calemas são fixos.
Lindos, lindos de morrer os dois. As músicas são mega dançáveis e super sexys. Portanto, adoro calema.
Neuroquímicos para o cérebro. Estamos aqui a falar com uma especialista. Exatamente. Portanto, voltando ao desafio. Karaoke mistério. 3 estilos para tirar da tua zona de conforto. E o primeiro é jazz. Portanto, e para música temos Lavian Rose do Louis Armstrong. Okay. A versão dele. E vamos pôr aqui um bocadinho, tu vais ouvir o áudio, ora compartilhar, vais ouvir aqui o áudio do computador, aliás vou-te mostrar o vídeo, peço desculpa, vou-te mostrar aqui o meu ecrã, assim conseguir, exatamente, não sei se estão a ver as duas, para poderes ver a letra.
Sim, agora, estou a ver as tuas perguntas.
Isto não era para veres, mas não faz mal, porque eu já te fiz as perguntas. E também ficas a ver como é que são aqui as entrevistas, muito bem.
Gosto de ver a forma como designas o programa. NHS23, parece o nome de um fármaco.
É sério?
Um fármaco em fase experimental.
Exatamente. NHS23, exato, é o código do programa.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and oh, I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and oh, I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
Lindo, lindo, adorei. Óbvio-se.
Ai, é que eu fiquei assim, sem, até sem fundo.
Eu disse que tu a Tatiana cantas, cantava super bem.
Cantas muito bem.
Obrigada.
Nós somos duas canas rachadas, mas pronto. Eu voz de rádio já me disseram que tinha, agora para cantar não.
Tem sim, senhor, tens voz de rádio.
Muito obrigado.
A mim já me disseram que eu tinha uma voz, parecia aquelas senhoras das linhas eróticas.
Boa. Bem, vamos ao
considero
segundo.
Considero um elogio. Vamos para o segundo. Okay.
Vamos para o segundo, o primeiro foi maravilhoso, estou sem palavras.
Este
segundo
é
estilo, Reggae. Ai. Richie Campbell, Slow G e Last com Water, daquela do...
Não conheço.
Not to me like water, not to me like water, não sei se estás a ver. Não conheces?
Porquê que não... Olha, agora já que sou eu, vou ter de abrir os vídeos lindos aqui. Porquê que se queres reggae... Não vamos para um Bob Marley ou para um Patrice.
Pode ser, se houver karaoke, pode ser também.
Então não há.
Queres cá já um instrumental?
Esperem lá, que isto arranja-se já. Então, se não há Bob Marley instrumental, não há mais nada. Karaoke.
Pronto. Se meteres karaoke, deve aparecer.
Sim, sim. Eu costumo fazer isto também para brincar um bocadinho.
No woman, no cry. No, no woman, no woman, no cry. No woman, no cry. No, no woman, no woman, no cry. Said, said, said. I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown, of observing the hypocrites as they would mingle with the good people we meet. Good friends we have, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, and no woman, no cry. E vocês? No, no woman, no.
No woman, no cry.
Yeah. Hey, little darling, don't shed no tears. No woman, no cry. Isso. I remember when we used to sit in the government yard in Trench Town. And then Georgie would make the firelight as it was logwood burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I gone, I mean, everything is gonna be all right.
Everything's gonna be all right.
Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. I said, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Yeah, everything is gonna be alright. So
muito
no woman, no cry.
Pronto, o reggae já foi.
Exatamente. Vanessa, por favor,
maravilha,
volta à base.
Maravilha!
Mas esta é uma das que eu canto muitas vezes em bares.
E agora, a última música para voltares à tua zona de conforto. Quer dizer, mais ou menos, vamos a rock. Mas isto é um rock diferente. Portanto, pela nossa pesquisa, glam rock, hard rock, uma música de 1973.
Ai, meu Deus.
Ainda eu e a Vanessa não éramos um conceito sequer. A tua mãe tinha um ano, Vanessa, e o teu pai tinha 3 anos.
Exatamente.
Tu tinhas. Tu nasceste em que ano, Tatiana?
Eu nasci em 79.
Então pronto, a Tatiana também ainda não era um conceito. Muito
ainda
bem.
Não era um conceito.
Ok, muito bem. E a música chama-se Ballroom Blitz, dos The Sweet. Já ouviste falar?
Epá, confesso que até gosto bastante de glam rock, mas esses não conheço.
Um bocadinho, então se calhar um minuto, pode ser um minuto da música. Um minuto.
Pode ser um minuto da música. Então
vamos
fazer assim, eu vou pôr e vou tentar copiar o senhor que está a falar lá muito por baixo, porque eu não conheço a música, ok? Para as pessoas saberem.
Então vou-me calar a minha Vanessa, força, vamos a isso.
Ok, bora lá. Vamos lá ver se eu consigo improvisar numa coisa que não conheço. Are you ready, Steve? Andy, Mick, all right, fellas, let's go! Epá, mas isto é giro, Luís. Eu não conheço, mas é giro. Oh, it's been getting home so hard, living with the things you do to me. Ok. My dreams are getting so strange. I like to tell you everything I see. Oh, I see a man's back, as a matter of fact. His eyes are red and stunned. And a girl in the corner lets no one ignore her, because she thinks she's a passionate one. Oh, yeah! It was like lightning. Everybody was frightening. Music was soothing. And they all started grooving. And the
girl in the back said, everyone attack, and it turned to a ballroom blitz.
And the girl in the corner said, boy, I wanna worry, turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Muito bem. Exatamente. Ótimo.
Vou-te ir ouvir isto mais vezes agora.
Muito fixe, muito fixe.
Mas foi fantástico, foi.
Ótimo. Vai ficar é perfeito quando eu editar isto e cortar tudo e ficar tudo direitinho, só a parte dela a cantar. E agora,
muito
para descansarmos...
Olha, a música ganda vibe, digo já.
Eu gosto muito de rock, gosto muito de rock. Eu gosto um bocado de tudo também, um bocado todos os géneros. Menos kizomba e funk brasileiro, com muito respeito para quem gosta.
Falta da zumba.
Mas dá-me aqui os nervos, eu nem consigo, quando aquilo está a tocar, eu nem consigo raciocinar. Às vezes o meu irmão está a ouvir aquilo no banho e eu, enquanto não saio de casa, dá-me aqui uns nervos, enfim. E agora, para descansarmos e para recuperarmos deste desafio fantástico, vamos pedir à Tatiana para encerrar a primeira parte, como sempre, com a música escolhida por ela. Já está mais que habituada.
Ok, vai. Então eu vou-te dizer qual é a música. É uma música que eu acho que tem tudo a ver, não apenas com psicologia, mas com psicologia analítica, que é aquela que eu faço. E, portanto, a música que eu vou escolher é uma música de Tool e chama-se 46 and 2.
Muito bem. Vamos então ficar com a escolha da Tatiana. Tool, 46 and 2, é isso?
Exatamente.
E até já, já estamos de volta.
Até já.
Até já.
Até já. Thank you. E estamos de volta ao Não Há Dois Sem Três esta semana com a Tatiana Santos, pela terceira vez, não é? Não Há Dois Sem Três, estamos a fazer aqui jus ao nome do programa. Hoje, no âmbito da nossa temporada especial dedicada às profissões, hoje a falar só da psicologia, tivemos o regresso daquele desafio fantástico do Karaoke Mistério, que eu tinha de repetir, porque foi dos melhores desafios nestes 5 anos de programa que eu já fiz. Vamos começar... Foi dos melhores. Vamos começar esta segunda parte com o nosso jogo habitual aqui desta temporada das profissões, que é a Vanessa que vai fazer. Queres apresentar aqui o jogo à Tatiana, Vanessa?
Quero sim, senhor. Tatiana, este jogo é um pequeno quiz, nada complicado, é uma... são umas perguntinhas muito simples de o signo, sobremesa favorita, filme favorito...
Resposta rápida?
Resposta rápida, por isso, estamos...
Vocês estão-se a armar em Freud e estão a fazer associação livre, é isso?
Exatamente, mas não podes desenvolver muito, tens só de dar a resposta.
Nada.
Ok?
Só pum.
Estamos,
exatamente.
Estamos
prontas? Só
pum. Estamos prontas. Só pum. Pum. Bora.
Tatiana, okay. O teu signo?
Peixe.
Muito bem.
Música favorita?
Ah, isso a Helena se calhar não consegue. Podes dizer que não sabes, podes passar à frente.
Vou dizer desde já que a minha música preferida é o Lenços Pretos de Bigamia, que é o meu projeto.
Série muito favorita? Bem.
Série favorita?
Game of Thrones.
Entre o Game of Thrones, o Stranger Things e, epá, tantas, Peaky Blinders, mas Game of Thrones, vá.
Stranger Things, muito bom. Acabei de ver agora, última temporada. Desculpa, Vanessa.
Filme favorito, Tatiana?
Filme favorito?
Ou série de filmes? Tipo o
Blockbuster. Vai o Lord of the Rings.
Muito bem. Aquela
mas
coisa...
eu gosto de todos, pronto. Eu sou muito cinéfila, é muito difícil. Adoro também David Lynch, por exemplo. Portanto, a Twin Peaks, por exemplo, também seria um filme.
Tatiana, aquela coisa que te irrita mesmo nas pessoas?
Que te deixa furiosa, que te façam.
Tantas.
Como escolher uma?
A primeira coisa que me vem à cabeça...
Falar nas costas.
Boa.
É, pá, aquela... sim. Sim. O cinismo.
Tu és muito direta, não é? Muito frontal.
Eu sou muito direta. E detesto a ideia de que as pessoas estão a construir fantasias, sobretudo sobre mim, sem saberem às vezes coisas sobre mim, em vez de irem ter comigo. Porque eu acato todas as coisas que me digam, independentemente de serem boas ou más, venham elas, porque eu também sou assim, curto e grosso e assertividade acima de tudo, e pessoas subreptícias... meio rastejantes, fazem-me um bocado de confusão.
Não te importas que vão falar contigo desde que estejam...
Não. Na boa. Não, okay. É mesmo que estejam destrutivas. Venham falar comigo. Se eu quiser mandar para aquela parte, mando. Mas pelo menos é à minha frente, não é?
Claro, mas sabes qual é o problema dessas pessoas? É falta de ocupação.
É, de certeza. E um egozinho pequenino. Por isso é que pronto.
Vanessa. Tatiana, o teu lema de vida?
Epá, vive e deixa viver.
Ok, muito bem.
O melhor conselho que já recebeste, Tatiana?
O melhor conselho que já recebi, na segunda metade da vida não se fazem fretes.
Ok, Vanessa?
Sobremesa favorita, Tatiana?
Neste momento da minha vida não há sobremesas.
Coitada.
Mas se existissem, seria molotov.
Okay.
Com o creme de ovos da minha mãe.
Ok. O prato favorito?
O prato favorito? Sushi.
Oh, nós adoramos também.
Tão bom.
Amanhã vamos comer.
A tua viagem de sonho, Tatiana?
A minha viagem de sonho? Nova Iorque e Camboja.
Muito bem. Com certeza que hás de lá ir. Foi o nosso jogo, não é, Vanessa?
Sim. O pequeno quiz à Tatiana terminou.
Exatamente, vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Pronto, depois aqui vamos então continuar com as nossas perguntas. Portanto, para quem não te conhece, os nossos ouvintes que estão-te a conhecer pela primeira vez, quem não ouviu as outras duas entrevistas, quem é a Tatiana Santos? Quem és tu?
Ora, quem sou eu? Não sei. Acho que a missão de uma vida é tentarmos conhecer-nos melhor. E se calhar também é essa a minha missão ao longo do tempo, mas a única coisa que sei é que sou uma compilação, tipo uma manta de retalhos de muitas variáveis e de muitas coisas que fazem parte de mim, e acho que somos todos, na verdade, sendo que algumas pessoas têm alguma dificuldade em depois unir essas peças e colar essas partes mais fragmentadas, mas acho que somos todos uma congregação de várias coisas, não é? E a parte bonita disto tudo é ao longo do caminho irmos aceitando essas várias partes que nos constituem.
Nunca me esqueço de uma frase que a Tatiana disse,
que ela disse?
Foi na primeira ou na segunda entrevista, a dizer que tinha amigas na faculdade que diziam que queriam muito ter aquela profissão na vida e que nunca mais queriam fazer nada, e ela a pensar, havia tantas profissões na vida que eu gostava de experimentar, e acho que isso é muito o que te define.
Sim.
Quantas profissões é que tu já tiveste? Seria interessante saber.
Eu acho que ainda as tenho todas, se queres que diga. Porque
comunicadora, jornalista, psicóloga, música.
Eu nunca larguei propriamente.
Mas consegues assim enumerar?
Sim. Tive aquelas profissões que toda a gente eventualmente já teve, que foram profissões para pagar contas, não é? Portanto, já trabalhei em back-office e helpdesk. Já trabalhei como secretária de uma imobiliária francesa. Tinha de estar a falar francês o dia todo, era fantástico. O que é que eu já fiz? Já trabalhei na TAP. Pronto, isso foram os pescados.
As primeiras.
Exato, foram assim, os pescados enquanto estudava, enquanto.
Okay.
Mas depois trabalhei em jornalismo e tenho sempre vindo a trabalhar na área da comunicação de alguma forma ou em algumas das coisas que vou continuando a fazer.
Como contaste no início da entrevista, depois abandonaste.
Exatamente. Tenho trabalhado sempre em psicologia, acho que vou trabalhar sempre. A música também acompanha, porque é algo que eu consigo fazer em paralelo. Portanto, continuo a fazer, não é uma coisa que eu tenha de largar a psicologia para me dedicar à música, ou vice-versa. Agora dou aulas de Zumba, não é? Que também é uma coisa que eu faço em paralelo, portanto não tenho de largar nenhuma das coisas para fazer a outra. E faço investigação científica também, mas que também faço em paralelo. Portanto, todas as atividades que eu tenho juntas. Cada uma no seu momento, obviamente, mas não tenho de abandonar uma para me dedicar à outra.
Mas a principal é ser psicóloga.
A principal é ser psicóloga.
Mas sim. Para ti a música e seres instrutora de Zumba é uma profissão ou é um gosto teu?
Sobretudo a música é uma profissão, pelo menos para as finanças, porque eu passo recibos e pago impostos.
Para as finanças.
Portanto, a partir do momento em que tenho atividade aberta e passo recibos pelas performances que dou e recebo, não é? E pago parte das minhas contas com isso, passo a ser profissional, não é?
És contribuinte.
Sim, exatamente. Exatamente.
É importante.
É isso mesmo.
É importante. É mesmo. Acho que a Tatiana definiu muito bem quem é que é. Também tinhas aquela questão das várias personas que tu tens.
Sim, exatamente. Mas lá está, as várias personas fazem parte de um único self. E é uma ilusão estarmos a pensar que o eu está dissociado dessas máscaras. Não, essas máscaras também constituem o eu. E fazem parte de uma unidade também. Portanto, fazem todas parte de quem eu sou. Não vale a pena estar... Ai, não, eu não sou nada de... Sou só uma pessoa muito iluminada. Não, também sou uma besta, às vezes. Portanto, é um bocado assim, não é? Temos de aceitar as nossas partes.
Todas
e trabalhar
elas
e viver o melhor
uma.
Possível. Claro, exatamente. Exatamente.
Vanessa.
Olha, Tatiana, tu podes partilhar connosco e com os ouvintes alguns momentos assim mais engraçados, mais... caricatos que já tenhas vivido na tua profissão como psicóloga?
Bom, eu acho que na psicologia, e sempre que me fazem essa pergunta, eu acabo por dizer é difícil arranjar momentos muito engraçados, porque estamos a trabalhar com emoções e normalmente com dor, com a dor do outro, não é? Os momentos realmente felizes são os momentos em que as pessoas mudam, se transformam e conseguem coisas fantásticas, e isso é feliz, não necessariamente engraçado. Agora, se calhar se me perguntares noutras profissões,
sim,
aí pode ser que já te consiga dar alguns exemplos. Por exemplo, na música...
Mas
já
se calhar vamos focar-nos na psicologia.
Ah, pois melhor. É, porque o tema é psicologia.
É como música, mas... tu já cá vieste.
Pois é, mas é como artista já me ofereceram coca no fim de um concerto, como psicóloga ainda não. É, estás
ainda,
a ver,
não
é tão engraçado. Não, ainda não, ainda não aconteceu.
E com os teus pacientes? Nunca aconteceu assim nada engraçado, caricato?
Não, porque lá está, é assim, estamos a trabalhar com depressão, com embotamento afetivo, com automutilações, com ideação suicida, quer dizer, e no meio disto não há propriamente grandes... Opá, se calhar a coisa mais engraçada que me aconteceu, que não tem graça nenhuma, se calhar, mas é que eu trabalho há muitos anos com vítimas de violência doméstica e volta e meia os ex-maridos das vítimas ameaçam-me de morte. Porque se quiserem achar isso uma coisa engraçada, eu às vezes
não
acho...
Não tem graça. Mas imagina, um caso menos grave que tu tenhas, imagina uma pessoa que acabou com uma relação e precisa de recorrer a ti, ou casos menos graves. Nunca te contaram uma história engraçada, ou nunca apanhaste um paciente engraçado? Tipo, eu e a Vanessa,
há coisas que podem ser engraçadas. Por exemplo, eu trabalho com a comunidade BDSM e às vezes são coisas que, para mim, não fazem tanto parte do meu dia-a-dia e que às vezes acho, eu não acho graça, mas acho interessante até. Acho piada algumas coisas.
Sadomasoquismo.
Mas não diria engraçado, mas às vezes há coisas... que se calhar me colocam um sorriso, descrições que fazem das práticas e coisas assim, que para mim são uma coisa assim, já não são, já neste momento já não são, porque também já tenho ouvido tantas histórias que vou-me familiarizando, mas se calhar são as histórias mais engraçadas, têm a ver com esses, talvez, padrões de relação menos costumeiros, ou menos aquilo que se calhar o comum dos mortais considera menos normativo, que eu também sou um bocado suspeita, não sei bem o que eu é, não gosto muito da norma. E acho que nós temos de fazer aquilo que nos faz felizes, sobretudo se for consensual, porque tem de ser consensual. E, de facto, na comunidade BDSM, uma das práticas que é regra é o ser consensual. Tudo o que acontece tem de ser consensual. E eu acho que isso é extremamente importante. E a partir do momento em que dois adultos maiores de idade e consensualmente querem fazer seja o que for, eu acho ótimo e aplaudo, sejam felizes. E portanto, mas às vezes há
uma história engraçada, era isso que queríamos saber, assim, uma coisa específica.
Epá, sei lá, agora assim de repente
não sabes te relembras que não... assim nada. Nunca, mas tu encaras mesmo uma persona séria, ou seja, imagina se o cliente não, desculpa, se o paciente estiver a dizer algo engraçado, tu não te rires. Não te rires.
Não, se estiver a dizer uma coisa engraçada, rio-me, claro.
Aí não te consegues assim lembrar de nada em específico.
Claro que sim, só que eu também normalmente tenho um botão que desativo no final da consulta, precisamente porque nem é para eu me lembrar das que têm piada, nem é para eu me lembrar das outras, porque senão eu passo o dia todo a pensar nas mesmas coisas, não é?
A tal persona.
Exatamente.
Também é uma de psicóloga.
Também é, sim, isso efetivamente também é. Epá, mas sei lá, estou aqui a tentar me lembrar...
Enquanto te lembras, Vanessa, se não precisares da aplicação até ao fim da entrevista, podes desligar se quiseres.
Ok.
Por exemplo, pacientes que têm ataques de pânico, okay. E com quem eu já tenho algum à vontade, e estamos a falar de pacientes jovens, 18, 19, 20 anos, mais ou menos, às vezes telefonarem-me da casa de banho, sentadas no chão, a terem um ataque de pânico, e como é óbvio, é uma coisa muito grave, com um ataque de pânico assemelha-se a.
Horrível.
É quase como se fôssemos morrer, portanto, temos de levar mesmo a sério, e eu levo sempre a sério, só que às vezes no meio do choro e do desespero, quando eu começo a esmiuçar o problema que levou aquela pessoa a ter o ataque de pânico, ela ao fim de 5 minutos está-me a dizer, isto é uma estupidez, Tatiana, afinal já está tudo bem. Pronto, sim, é uma coisa engraçada, porque eu, como estou de fora e não estou a sofrer com o ataque de pânico, eu consigo colocar-me como espectadora, esmiuçar as coisas de forma mais fria e mais assertiva e devolver à pessoa para ela, ok, para ela dar uma outra, fazer uma outra significação dentro de si. E depois às vezes chegamos à conclusão que afinal o problema não era assim tão grande. E às vezes rimos as duas nesse sentido. Ok.
É pronto. Difícil.
Porque coisas, às vezes elas conformam fora das consultas, não é?
Sim.
E elas acabam por dizer, epá, Tatiana, desculpa lá, afinal isto já, pronto, afinal não era nada.
Mas é o que a Tatiana diz, como são assuntos sérios, é complicado arranjar uma situação engraçada.
Até porque estamos a falar, por exemplo, de alguma coisa que para nós pode ter tido alguma piada e outra pessoa que esteja a viver a mesma situação ouvir e dizer, como se atreve a gozar com uma coisa que eu estou a passar agora e que não tem graça nenhuma?
Exato.
E ainda foi numa altura em que nós temos muito pouco humor, fazemos muito pouco humor, não sabemos brincar e temos muita dificuldade de relativizar. Eu própria gozo comigo e com os meus problemas de saúde.
Eu também.
Mas nem toda a gente é assim, não é?
E há eu gosto do meu problema
qualquer
mental.
Coisa, encaram aquilo como parece que eu estou a agredir a pessoa. Não estou de todo, não estou, de modo algum.
Eu costumo brincar com o meu problema mental, acho que isso é importante.
Então não é? Com certeza que sim. Uhum. E acho que faz muito bem, é super saudável.
Às vezes digo, Vanessa, sou um maluco diagnosticado e tratado.
Exato, pronto. Portanto, não estás nos malucos anónimos?
Não. Aliás, o meu psiquiatra diz que as pessoas que vão ter com ele não são doentes porque estão tratadas.
Ótimo.
Muito bem, sabes, pronto.
A partir
mas
do
isto
momento,
não é sobre mim.
Mas a partir do momento em que tu tomas a decisão de eu vou começar a fazer alguma coisa por mim, já estás no caminho.
Não, sou uma pessoa normal, porque estou medicada.
Exatamente. Não, e mesmo que não estivesse, a partir do momento em que tu dizes eu vou mudar a minha vida e eu vou pedir ajuda, já tens o pé no caminho.
Mas, Tatiana, os ataques de pânico é muito comum em pessoas com o distúrbio de ansiedade, não é?
Os ataques de pânico, neste momento, são comuns em quase toda a gente. A nossa sociedade é uma sociedade altamente neurótica e vive ritmos aceleradíssimos. Não temos tempo para recuperar, para convalescer, para estar com a família, para tirar férias, para fazer as coisas devagar. Não temos, pá, não há. E depois isso reflete-se naquilo que nós chamamos de dissonância cognitiva, que é, no fundo, um choque entre o que o Freud chamava de princípio do prazer e princípio da realidade. Ou seja, eu desejo uma coisa, a vida não me potencia essa mesma coisa, eu tenho ali uma dissonância e o meu corpo começa a manifestar-se. Pode ser de várias formas, mas uma delas é essa.
Achas que isso deve à dependência tecnológica da sociedade?
Olha, não necessariamente. Eu acho que a tecnologia é um pau dois bicos, sabes? Porque
causa tem muita dependência.
Causa dependência, mas antes não havia a tecnologia, havia outras dependências. E a verdade é que a sociedade evolui e também se dilata e expande a nível da tecnologia. E a verdade é que hoje também, sem a tecnologia, não poderíamos estar aqui. E não conseguiríamos estar a fazer este tipo de esclarecimentos e sessões informativas para quem está lá em casa. Portanto, a tecnologia permite-nos, desde estas pequenas coisas, não é? Fazermos rádio todos à distância, até cirurgias laparoscópicas como a que eu fiz, enfiando uns buraquinhos e manejando de forma robótica, que me tiraram os tumores de endometriose. Portanto, hoje em dia a tecnologia permite-nos uma qualidade de vida muito melhor e é de facto uma extensão nossa. Agora, aquilo que levava as pessoas a não saberem antigamente viverem de outras maneiras é o mesmo que faz as pessoas hoje não saberem usar de forma saudável a tecnologia. Somos nós, não é a tecnologia. Ou seja, o problema não é a droga, é o drogado.
Consumirmos a droga.
É a nossa personalidade que dita o grau de adição que nós temos da coisa. Por exemplo, uma pessoa pode fumar um charro e dizer, olha, ok, yeah, olha, foi fixe, foi uma experiência engraçada. Outra pessoa pode dizer, eu tenho de fumar isto todas as noites, senão não durmo. Portanto, o problema não é a erva em si, o problema é o vazio que tu queres preencher com a substância. E isso é exatamente igual para a tecnologia. O problema não é a tecnologia, o problema é o uso que tu lhe dás. Se tu recorres à tecnologia não para trabalhar, não para ter uma melhor qualidade de vida, não para ela te servir, mas recorres à tecnologia como extensão, como preenchimento de um vazio, porque não consegues de outra forma, então aí temos um problema. E isso é válido para antidepressivos, ansiolíticos, tecnologia, sexo, pornografia, consumo compulsivo, drogas, todo o tipo de coisas. Ou seja, a coisa em si não é um problema, mas é a utilização que o utilizador lhe dá.
Sim, senhor.
Certo?
Ou seja, a pessoa tem de ser responsável com os prazeres que tem na vida.
Exatamente.
Senão podem tornar-se adições.
Exatamente. A pessoa tem de perceber se é ela que está no controlo da substância, e aqui estamos a usar a substância até para a tecnologia, não é? Mas é ela que está no controlo ou é a tecnologia ou a substância que está a controlá-la a ela? Ou seja, ela usufrui da substância, mas não necessita dela para viver, ou ela já não funciona sem ela? São coisas muito diferentes.
Muito bem.
Certo?
Verdade.
Isto foi agora um...
Foi profundo.
Seja, foi.
Mas imagina, uma pessoa que esteja num nível de dependência extrema, seja qualquer tipo, imagina, tecnológica, uma pessoa que está completamente viciada num computador, tem de ter tratamento, por exemplo.
E eu trato essas dependências como trato a compulsão com a comida. É igual.
Estás a ver, Vanessa?
É exatamente igual, porque na verdade a coisa é diferente, mas o caminho que leva à dependência é igual.
É igual.
As dependências têm uma forma específica de se trabalhar com elas e temos de nos descentrar um pouco de qual é a substância, mas perceber o que é que essa substância dá à pessoa que ela não tem. E é aí que vamos perceber onde é que estão as fragilidades. Da mesma forma que nós, quando tratamos o peso na área da saúde, falamos de uma expressão que é a fome emocional. A fome emocional também há no sexo, na pornografia, nas compras, nas drogas, na tecnologia. Também é a mesma fome emocional que nos conduz à dependência dessas outras coisas.
Tatiana, mas isso também é porque a pessoa não consegue alargar os seus horizontes e não arranja outras formas de ocupar o seu tempo ou de comatar aquilo que, por exemplo, a tecnologia lhe dá para ela passar ali horas agarrada a um computador, ou é porque a pessoa agarrou-se àquilo e parece que é só mesmo aquilo e não consegue, sozinha já não tem capacidade de ver outras formas de buscar aquilo que o computador lhe consegue proporcionar.
Assim, há várias causas e daí que...
Sim.
Se é o caso de alguém que esteja a ouvir que tem uma situação de dependência, seja ela qual for, o objetivo é sempre a psicoterapia. E porquê? Se o meu gato parar de se roçar no meu computador. Ora, porque há vários caminhos que vão dar a essa dependência. Uma pessoa pode, por exemplo, ter tido uma depressão, ter ficado emocionalmente mais instável e mais carente, e a tecnologia ou qualquer outra coisa ter surgido nessa altura como uma bengala. E ter ficado dependente dessa bengala numa altura em que não tinha a capacidade e a visão de perceber que havia outras opções. Aí precisa de ajuda para perceber que há outras opções e para as experimentar e as explorar. Porque ainda pode ter esses restos, digamos assim, do fechamento nela própria e é muito mais fácil lidar com uma coisa à distância ou com uma bengala que nos ajuda a superar momentos difíceis do que partir à aventura da descoberta de coisas novas para fazer. Certo. Depois podemos, por exemplo, como é, no caso em que eu trabalho muito, muito especificamente, quer em drogas, quer na compulsão, noutras compulsões, nem sequer vou mencionar porque trabalho com várias compulsões, muitas dessas pessoas têm personalidade borderline, por exemplo. E a personalidade borderline é muito dada à passagem ao ato e à dificuldade no controle dos impulsos. Portanto, são pessoas que rapidamente, por terem uma sensação de vazio permanente, rapidamente agarram o que aparece como preenchimento e já não largam. Certo. Porque largar significa o abandono. E então agarram-se a esse mecanismo. E pode ser uma droga, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser tecnologia, pode ser muita coisa.
Comida,
muito, muito frequentemente. Portanto, depende. A origem pode até ser diversificada, mas normalmente há sempre uma dificuldade no controle dos impulsos e uma carência interna que leva a pessoa a usar aquilo como compensação. Há sempre uma compensação. Acho que em última instância procuramos todos amor, não é? Cada um da sua forma. E acho que sim, acho que é. O amor é o que sabemos que nos salva, portanto tentamos procurá-lo de alguma maneira.
Muito bem, muito bem. E Tatiana, só para fechar a parte... aqui das perguntas específicas para a tua profissão, sentes que a tua profissão é valorizada e respeitada ou ainda há aquela mentalidade que os psicólogos são para malucos ou isso já se está a perder cada vez mais?
Completamente a perder neste momento. Aliás, eu posso dizer-te pela minha experiência atual que eu não sinto de todo esse estigma. Já senti, sobretudo mais na minha fase inicial, portanto já foi há 15 anos quando acabei o curso e comecei, mesmo assim, quando se está a trabalhar com determinadas populações não sentimos tanto, mas fui sentindo porque ouvia nos meus amigos, não preciso disso, mesmo que não fosse para eu acompanhar, atenção, mas eu recomendava à família ou a amigos e diziam, não preciso disso, estás a insinuar que eu estou maluco, mas agora já não sinto nem da parte de família, nem da parte de amigos, e muito menos da parte das pessoas que me procuram, que sobretudo são muito jovens. E quando eu digo que são muito jovens, são mesmo jovens. Portanto, são jovens com a noção de que pedir ajuda é melhor do que provavelmente ficarem como veem os pais. E isto diz muito. Eu acho que isto diz muito das gerações. Porque a minha geração era a geração queimada da cabeça, que não pedia ajuda. E agora a geração é... Não, a minha mãe é um bocado queimada da cabeça, portanto eu vou pedir. E não têm problema e são orgulhosos a falar disso e a contar aos amigos que fazem e a passar os contactos da terapeuta e dizer, olha, esta é a minha terapeuta, é boa para ti. E acho uma piada ver isso nos mais jovens, porque de facto o estigma está a começar a diluir-se totalmente.
E a profissão cada vez é mais valorizada.
Sim, sim, de longe.
Muito bem. Vanessa.
Tatiana, então qual é para ti a importância da tua profissão? Qual é a importância que tu atribuis a um psicólogo?
Ok, eu acho...
Na nossa sociedade, não é?
Sim, eu digo isto muitas vezes e sempre que, que às vezes me perguntam porquê é que eu tenho esta profissão, é a resposta que eu dou. Eu acho que devia haver um psicólogo, há aquela malta do tempo da outra senhora que diz que devia haver um Salazar em cada esquina, não é? Eu acho que devia haver um psicólogo, desculpem lá, Salazar.
Deus nos livre de uma coisa dessas. Fogo, já não basta um, ainda querem mais.
Desculpem-me lá, salazaristas bafientos. Mas eu acho que devia haver um psicólogo em cada esquina, porque eu acho que, na verdade, o psicólogo não é, de modo algum, para pessoas doentes, também pode ser, mas é para todos nós. E todos nós, sejamos nós especialistas na área ou não, ou apenas pessoas curiosas na aventura do autoconhecimento, conseguirmos deslindar os nossos padrões, perceber porque é que escolhemos sempre rapazinhos iguais ao pai, ou rapariguinhas iguais à mãe, ou porque é que não sei o quê, coisas assim, básicas.
Complexos de Édipo.
Complexos de Édipo, exatamente. Mas às vezes coisas assim simples de, epá, tenho tanto azar nas relações, chegam pacientes a dizer assim, tenho tanto azar nas relações, mas porquê? Porquê que eu escolho sempre pessoas assim? E eu respondo, se calhar não é azar.
Pois.
Não é? Se calhar escolhes.
É falta de inteligência emocional.
Não, às vezes é falta de clareza na identificação dos padrões. No percebermos porque é que estamos consecutivamente a escolher pessoas com as mesmas características. Quando nós começamos a fazer este, a ter este insight, não é? Nós pensamos, epá, se calhar tenho de mudar o caminho.
Falta alguma coisa na minha vida.
Exato. Ou se calhar estou a replicar um padrão dos meus pais, estou a fazer aqui uma transgeracionalidade, um padrão que eu via na minha família e que não tenho de replicar, não é o meu, nem é o que eu quero para mim. Isso acontece muito com a violência. Claro. Normalmente filhos de casais violentos acabam por escolher namorados ou namoradas que exercem violência e dizem, não entendo porquê. E quando eu pergunto, e como é que era a relação dos pais? Era igual. Então se calhar já entendo.
Tu disseste uma vez que a tua profissão... Sim, desculpa. Disseste uma vez que a tua profissão era a profissão da felicidade.
É verdade. Eu acho que sim. Eu acho que nós precisamos todos disso, não é? É o que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que nós, em última instância, procuramos o amor. E acho que o ser humano precisa e quer ser feliz. E às vezes está completamente perdido e não consegue perceber por onde deve ir para se aproximar mais, não quer dizer que lá chegue, exatamente, mas para se aproximar mais dessa via do amor e da felicidade. E eu acho que o autoconhecimento é a porta para isso. E, é
e há muitas formas
claramente.
De amor. E há muitas formas de amor.
Todas são bem-vindas.
Amizade, a família, o amor mesmo... Um parceiro, vários parceiros.
O amor é o amor. Não há o amor mesmo e o amor assim. Ou amor
não,
mais
relações
mesmo.
Amorosas.
Exato.
Digo amor mesmo.
Mas tudo é amor. Umas podem ser relações mais conjugais ou maritais ou seja o que for.
Outras relações sexuais.
Outras puramente sexuais até.
Exato.
Puramente.
Amigos coloridos.
E amigos coloridos. A verdade é que há espaço para tudo. E como eu disse, desde que as pessoas sejam adultas e voluntárias no processo, pá, para mim tem todo o espaço e respeito da minha parte. Todo.
E desde que seja uma coisa consentida, que é muito importante
sempre,
no amor.
Sempre consentida. Claro. E isso,
exatamente.
Não me importa qual é o género, qual é a identidade, qual é a preferência, tem de ser consentido.
Exatamente.
E inclusivamente é importante às vezes dizer às senhoras que nos ouvem, que não é por ser vosso marido que vocês têm de dizer que sim sempre. E se disserem que não, a violação também ocorre dentro de um casal heterossexual, ok? As pessoas têm um bocado a ideia que isso acontece noutras coisas que elas acham estranhas. Não, não, não.
E para os senhores também. E também há senhores que são vítimas de violência doméstica.
Sim. Ai, sim, sim, sim. Não, mas eu estava a falar de violação especificamente. E normalmente isso acaba por acontecer um pouco mais do homem para a mulher, porque a mulher biologicamente é mais frágil do ponto de vista físico.
Sim, fisicamente,
mais
sim.
Sentido. Ah, mas violência doméstica, as senhoras também sabem ser terríveis.
E violar os maridos?
Só que nós batemos menos. Nós torturamos e humilhamos e manipulamos.
Psicologicamente.
Os homens arreiam. É terrível.
Eu não percebi aquele argumento de que a violência psicológica é pior que a física, porque eu acho a física mil vezes pior.
Mas sabes o que é? É que a física, a dor passa e a psicológica fica. É só por isso.
Exato.
A psicológica também fica para o resto da vida, aos traumas.
A psicológica, sim. A psicológica. Mas a física pode ficar o trauma mais à frente. Mas no momento, é um impacto que passa.
Ah, estou a perceber. Sabes?
É por isso, eu acho horrível.
É uma conversa complicada. O que é mais melhor? Qualquer tipo de violência é mau.
A violência
agora,
é a violência.
A o pior, qualquer
violência,
para
é
mim,
violência.
Para mim, não havia qualquer tipo de violência, seja onde fosse.
Claro.
Enfim.
Concordo.
Mas, portanto, olha, os psicólogos são os missionários da felicidade.
Olha, gostei.
Eu também. Mas, Tatiana, agora
não
tenho
quer, que... Não quer dizer que se usa a posição de missionário da felicidade, não é? Podemos usar outras.
Tatiana, estragaste a minha
frase completamente.
Pronto,
vão ter de cortar.
Não se corta, então... não, fica tudo. Pronto, são os profissionais da felicidade. Não
exatamente.
Melhorou.
É isso.
Profissionais da felicidade.
A profissão
também
da
dá
felicidade.
Para outra coisa. Pode ser, mas missionários pronto. Da felicidade é fofinho. Gostei.
Pronto.
Mas, Tatiana, agora que tu falaste aí nos casos das violações, eu tenho aqui uma questão que...
Ai, meu, olha, o Luís está-se a rir. Estás a ver? Ele acha piada a estas coisas. É por isso que ele me pergunta, eu tenho histórias engraçadas.
Do amor e nestes casos das violações. E da violência nos casamentos e nos namoros.
Sim.
Isso também não está muito associado àquilo que a gente ouve, que à falta do amor próprio. Que a pessoa não tem capacidade de pôr fim à situação porque não gosta dela própria em primeiro lugar.
Claro, claro.
Deixa-me só, desculpa, Tatiana, sim, antes de responderes, complementar a questão da Vanessa, que nós falamos muito disto sobre um casal que nós conhecemos, não vamos mencionar nomes, que é, não estarão as pessoas hoje em dia cada vez mais com tendência para o comodismo, ou seja, continuarem numa relação que não lhes transmite felicidade nenhuma por não quererem estar sozinhas também. Não falo só de violência. O comodismo não é cada vez mais uma situação presente
na
sociedade?
Eu acho que é o oposto. Eu acho que cada vez há menos comodismo. Se reparares nas taxas de separação e divórcio, antigamente uma mulher, se fosse preciso, levava porrada a vida toda e continuava casada. As pessoas não se separavam. Agora, como os divórcios são muito mais vistos de uma forma mais normal... E, de facto, até incentivados em alguns casos, quando as situações são realmente preocupantes, os próprios profissionais de saúde, etc., incentivam a pessoa, não, tem de fazer por si, saia do contexto que está a ser tóxico. Portanto, as pessoas acabam por ter uma visão mais aberta. Por exemplo, antigamente dizia-se, não, eu vou ficar com o meu marido porque para os meus filhos é pior um casal separado. E hoje em dia sabe-se que é muito pior um casal disfuncional. Portanto, sabemos que é muito mais saudável para a criança pais separados e felizes do que pais juntos em situação de violência e disfunção. Portanto, hoje em dia, eu acho que há menos comodismo, mas há muito baixa autoestima. Sim, há muito baixa autoestima. E sempre que eu trabalho com vítimas de violência, a primeira coisa que eu trabalho é injeção de confiança e autoestima. Porque a partir do momento em que o homem ou a mulher se começam a ver como tendo poder, dizem, desculpa, eu quero melhor para a minha vida, já não é isto. E têm muito mais força para sair das situações.
E força a qualquer pessoa que ouça isto e esteja a passar por uma situação parecida ou por uma situação em que se sinta infeliz.
Sim, sem dúvida. Eu acho que para qualquer pessoa que esteja a ouvir e que neste momento, independentemente da causa, sente que não é feliz e que a sua vida não está a corresponder àquilo que ela tinha idealizado, eu acho que pode e deve procurar ajuda, independentemente de ter um diagnóstico, seja o que for ou não, não, nós não estamos cá só para ajudar quem tem diagnósticos, nós estamos cá para ajudar toda a gente.
Claro, claro.
Okay? E, por exemplo, eu trabalho com uma percentagem gigantesca da comunidade LGBT, e trabalho com muita gente com problemas a nível dos processos identitários, portanto, pessoas trans que não aceitaram essa situação, pessoas que vêm de famílias muito ortodoxas, religiosas, e não conseguem fazer o que nós chamamos de sair do armário, portanto, terem essa coragem, que é muito dolorosa e muito difícil, e outras que o fizeram e passaram por situações muito complicadas mesmo. E, portanto, também grande parte do meu acompanhamento acaba por ser com pessoas desta comunidade que eu valorizo e que tenho o gosto de apoiar há 15 anos. Foi das primeiras com quem comecei a trabalhar.
E da qual eu faço parte, orgulhosamente.
Tu achas, opá, meu querido Luís, eu acho que somos todos queer, pelo menos, no mínimo.
No eu mínimo acho toda somos a gente, todos queer. Eu acho, eu sou fã, eu concordo com aquela teoria dos médicos que toda a gente é bissexual. Nem que seja uma percentagem de 1%
mas, sabes,
de
isso é muito
homossexualidade
junguiano,
ou heterossexualidade.
Eu vou falar isto com um junguiano ortodoxo e ele vai-me dizer, pronto, já estão estes junguianos modernos aqui a fritar.
Agora tens de fazer tradução, Tatiana, senão nós não precisamos
para Carl Jung é o fundador do modelo de referência da escola analítica em que eu trabalho, pronto.
Ok.
E Carl Jung defendia que há, que dentro de nós existem sempre polaridades, nós funcionamos em polaridades, o masculino e o feminino, o alto e o baixo, o consciente e o inconsciente. E eu acho que sim. Eu acho que ele dizia que todos os homens têm dentro de si uma ânima, portanto, uma figura do feminino que acaba por ser um mediador entre o consciente e o inconsciente, e que todas as mulheres têm um ânimos, não é? Acabamos por estar a jogar com esta dicotomia do masculino e do feminino. E sim, eu costumo dizer na brincadeira, e uso esta expressão mesmo precisamente para chocar as pessoas, eu gosto, já sabem. Mas eu digo, toda a gente é queer, não me lixem. Todos somos queer.
Consideras-te queer?
Eu considero-me queer, sim. Completo. Para já, bem, as pessoas não me estão a ver e eu estava aqui a fazer o gesto de olhem bem para mim.
Já te viram nas fotos.
Exato. Cá em casa somos os dois gender non-conforming. Portanto, o meu marido tem o cabelo quase para a cintura, eu tenho o cabelo rapado. Eu gosto de me vestir com roupas mais masculinas. Nós não seguimos minimamente tendências nenhumas. É o que nos apetece e é consoante a vibe com que acordamos. Estamos nas tintas. É o chamado couldn't care less. Não quero nem saber o que é que as pessoas vão pensar. Mas sim, eu acho que todos nós, na verdade, conseguimos olhar para uma mulher, digo, no meu caso, uma mulher, não é? Ou para um homem e dizer, olha, um homem jeitoso, olha, uma mulher interessante. Ou, e sentir alguma atração pelos dois géneros. Não faz confusão nenhuma. Não faz, nunca, posso dizer, nunca tive nenhuma relação com mulheres. Mas não me choca minimamente, não digo desta água não beberei, mas acho que estou bem casada. Portanto.
Mas bem casada. As pessoas, o que estou a ver neste momento é uma foto tua, que tu vais escolher. É agora como funciona. Pronto, okay. Em relação a esta questão, portanto, queer não é, não dizes bissexual, queer é poder olhar para uma pessoa poder, e encontrar não, beleza.
Eu quando digo queer, ou quando digo que eu me defendo, ou defino como queer, é o queer é um... É um guarda-chuva, um guarda-sol, que engloba muita coisa dentro da comunidade LGBT e dá um bocadinho para tudo. Ou seja, se tu estás um bocadinho ali naquela coisa da flutuação de género ou do não conformismo de género, etc., somos todos queer. Portanto, o queer é uma umbrella, não é uma definição umbrella que dá um bocadinho para tudo. E por isso é que eu digo, eu acho que no fundo, todos somos um bocadinho queer. Agora, podemos estar mais reticentes em assumi-lo ou não, mas... Não me venham com tretas, vá.
E há pessoas que gostam de rótulos também.
Não venham com tretas. A vida é muito mais colorida se nós aceitarmos simplesmente as coisas como elas vêm, sem estar preocupados se parece bem à igreja, se parece mal ou não sei o quê, se parece bem ao pai ou à mãe ou ao vizinho.
Exatamente.
Não interessa.
E há quem não gosta de rotular a sexualidade, daí o queer também.
Exatamente. Por isso é que eu acho que o queer é aquele guarda-sol que dá mesmo para tudo, percebes? Pai, eu acho que somos todos queer. Agora, se calhar há aqui pessoas que me vêm dizer não diga uma coisa dessas por quem é. Pá, paciência.
Olha, pode agradar a todos. Nós continuamos na nossa. Muito bem. Exato. Tatiana, vamos agora às nossas perguntas finais. Acho que está foi bastante interessante a parte sobre a psicologia.
Verdade.
Portanto, Tatiana, se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que é que lhe dizia pela segunda vez? A Tatiana, criança de 7 anos, conhecia a Tatiana adulta de 43 anos. O que é que lhe diria?
Acho que a única coisa que lhe diria era mesmo para ter menos medo de arriscar mais e de cair mais e correr mais e experimentar as coisas, porque na verdade o corpo é precisamente esse veículo para nós conhecermos o mundo, é a extensão da nossa alma, não é? E eu sempre fui muito receosa por questões de saúde infantil também, mas era muito receosa e protegia o meu corpo, porque a família também o protegia, e se fosse agora dizia, miúda, não, isto era o que eu diria ao meu eu mais pequeno, se fosse o meu eu mais pequeno a dizer ao meu eu mais novo, talvez que ainda tenho 2 ou 3 sonhos daquela altura que estão na bucket list e que se calhar tenho de pensar neles mais a sério.
Ótimo.
Ou seja, a criança ia dizer-te a ti os sonhos que tinha.
Sim, tipo, olha, não, é não te esqueças deste. Não te esqueças deste.
Muito bem. Vanessa.
Olha, Tatiana, qual foi a coisa que te disseram até hoje que mais te marcou?
A coisa que me disseram até hoje que mais me marcou foi precisamente a frase que eu digo sempre, que é: na segunda metade da vida não se fazem fretes.
Fantástico.
Muito
e
bem.
Não se fazem.
Muito bem. Se tivesse uma máquina do tempo, que altura da tua vida é que visitavas? Mudavas alguma coisa ou simplesmente não visitavas a vida, deixavas estar como está?
Ah, essa opção é boa.
Acho que olhavas para ela.
Acho que não visitava.
Muito bem.
Se me desse uma máquina do tempo para eu ir a outras épocas, ai, eu
pode
isso
ser
era
também.
Super curiosa.
O que é que gostavas de visitar?
Ah, ias, eu ia para os anos 50, anos 50 rockabilly, completamente.
E o futuro, gostavas de visitar?
Não.
Não?
Não.
Não, não tens curiosidade em conhecer o futuro?
Nenhuma.
Okay.
Quero simplesmente usufruir até lá. Quando ele chegar, chegou.
Não, não é isso. Não é isso. Imagina o futuro da humanidade daqui a 200 anos. Não é o teu futuro.
Antecipar o futuro vai condicionar o teu presente.
Mas não é o teu futuro, é o da humanidade.
Se eu souber o futuro da humanidade, sei o meu.
Pois.
Verdade. Verdade, faz sentido.
Mas nem se fosse daqui a tipo a mil anos?
Nada.
Ok, muito bem. Não vale a pena insistir.
Imagina que eu me punha numa máquina do tempo, viajava para daqui a mil anos e não havia ninguém. Não havia planeta, não havia nada. Achas que isso não afetava o meu presente?
Entravas no modo YOLO, aproveitar a vida ao máximo.
Não, mas eu quero aproveitar que eu com pés assentes na Terra.
Ainda zumbavas mais.
Eu prefiro, é impossível, impossível. Não, eu prefiro ver coisas que eu já sei que existiram e o impacto que tiveram ou não no que somos hoje enquanto sociedade e enquanto indivíduos. É pá, e curtir milhões. Que aquelas lendas do rock que já não estão cá e a ver todos os antigos, todos os que faleceram antes do tempo e a corrê-los todos.
Eu ia visitar os dinossauros e os mamutes. Vanessa, ias a que época da história?
A que época da história? Ali aos loucos anos 20.
Olha, interessante. Tatiana, Tatiana, pela terceira vez.
Não há
nosso
Tatiana.
Programa é o 9203. Espera, espera. O nosso programa é o 9203 e pela terceira vez. Agora, entrevistando a Tatiana, psicóloga. Força, Vanessa.
Não há Tatiana Santos sem...
Alegria.
Alegria, pronto. Esta Tatiana,
positivo.
Não há Tatiana sem alegria.
Certo.
E sem tornar os outros mais felizes.
Sempre. Se muito eu puder, bem. Fico mais alegre. Portanto, também é uma coisa quase, quase egoísta, entre aspas. Porque se eu puder pôr as pessoas à minha volta mais alegres, consequentemente eu também fico mais feliz, portanto.
Há quem diga que o altruísmo não existe, filósofos, mas isso nunca mais saímos daqui.
Eu acho que há espaço para nós sermos felizes e para os outros também serem, porque na verdade a vida não é uma competição, é uma cooperação. E juntos somos mesmo mais fortes, não é um daqueles rótulos da treta, é mesmo verdade.
Ah, eu acho que o altruísmo e o egoísmo existem. E desta forma filosófica
existem,
acabamos
sim.
O programa. Muito obrigado, Tatiana. Foi a terceira vez.
Obrigada,
muito
é
obrigado,
verdade.
Vanessa. Espero que tenhas gostado. Demos a conhecer a tua profissão em mais um NOA 203
Profissões. E parabéns a vocês por esta longevidade e pela persistência a fazerem também aquilo que vocês gostam.
Muito obrigado.
Vos apaixonam e poderem dar isto aos outros também. É muito parecido com o que eu faço, estão a ver? É fazermos claro. O que gostamos e darmos aos outros aquilo que eles também gostam.
E nós olha, estamos a conhecer pessoas.
Desculpa.
E é ótimo.
Eu tenho-te dizer que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz até agora.
Uau.
Porque aprendi algumas máximas que eu já andava a tentar implementar na minha vida e que às vezes ainda ficava aquela dúvida, será que é mesmo este o caminho? E eu acho que tu ajudaste-me a perceber que é mesmo esse o caminho.
Pronto.
Pá, e qualquer coisa, mensagem.
Pronto, obrigado.
À vontade, já sabem.
Ela está a começar, mas gostou muito da tua entrevista, não é?
Sei, gostei.
Muito bem.
Muito bom. E
Tatiana,
bom trabalho, Vanessa. Continua e estás aqui super bem entregue ao Luís.
Ah, muito obrigada. Também acho.
Ela tem muito potencial para ser explorado.
Sim,
um diamante em bruto.
E aprendo
um
com
bruto.
Ele. Eu aprendo
muito bom. Muito
obrigado.
Bom.
Tatiana, portanto, obrigado. Muito obrigado por teres dado o testemunho também, que nós na semana passada estivemos a celebrar os 5 anos do programa, os grandes 5 anos. E vamos pedir-te uma música para fechar a entrevista. O que é que vamos ouvir?
Ora bem, então, a música que eu vou escolher é da banda sonora da série Peaky Blinders,
uhum.
Que passa publicidade, está na Netflix. E é de um dos meus cantautores preferidos, que é o Nick Cave, e a música chama-se The Red Right Hand.
Muito bem, vamos ficar então com a Nick Cave, de Red Right Hand, a escolha da Tatiana. Muito obrigado a todos os que nos ouviram. Estamos de volta em breve com mais profissões e mais programas do Nó 203, não é, Vanessa? Muito obrigado, muito obrigado a todos, um abraço, muito obrigado de novo, Tatiana.
Obrigada,
até breve.
Obrigada,
até breve.
Até
já, até já.
Até breve.
Se calhar ainda voltas uma quarta vez para quem falar
sabe?
Do Zumba.
Quem sabe?
Até breve. Obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Fiquem com a música da Tatiana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, I'll get you some. You don't have no car, I'll get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
His catastrophic plan, designed and directed by his red right.